Licenças obtidas, o Bar Sport TV volta a abrir as portas, desta vez na praia da Apúlia, estamos no norte do país, com dois treinadores, dois amigos que trabalham há muito tempo juntos, o Carlos Carvalhal, 52 anos de idade, treinador de futebol, começou a sua carreira de treinador no Leixões e daí para cá tem treinado inúmeros clubes, o Vitória de Setúbal, o Sporting, o Besiktas, o Sheffield Wednesday, o Swansea, outros, mas estes talvez como referência de uma carreira já longa e uma carreira já com grande notoriedade. A seu lado o Rifa, que já o acompanha também desde há alguns anos esta parte, o Rifa com 51 anos, é um ano mais novo que o Carlos, é jogador de futebol, Sporting de Braga e Rio Ave foram os seus clubes, treinador desde 2001 e por aquilo que vimos até agora, Carlos, estamos em condições de ter aqui dois grandes programas.
Vou ver. Mas olha, primeiro vou-te falar de uma coisa que eu, as pessoas quando me veem na rua dizem, só queres é comer, só queres é comer. Vou dizer o que é que aconteceu agora. Hoje aqui o meu amigo Rui do Camelo, do restaurante Camelo, aqui na Apúlia, deu-me um robalito deste tamanho. E a vocês deu um robalo deste tamanho de mar. Eu só comi um bocadito de nada assim e vocês aí, olha, o Rifa, vou dizer.
Já nem come nada.
Nada, já não come, já não cheio. Não comi nada, só me deu um rolinho assim deste tamanho. Estamos aqui na Apúlia, grande restaurante do amigo Rui. Foi aqui que o Zé Mourinho assinou o contrato com o Abramovich. Ah, e o Carvalhal também, lá com os ingleses e com o Besiktas. O Rui diz normalmente o papel. Eu estou teso, mas eles vêm cá fazer contratos, é só dinheirinho. É o que o nosso amigo Rui diz. Pode ser que a gente, com esta coisa aqui ao restaurante, pode ser que a gente venha cá e ele dê uma bebezinha daquele robalo pequenino outra vez. É, vamos lá ver se eu tenho fé em alguma coisa. Eu acho que tenho. Quinites, isto, muita gente. Ui, houve quinites aqui para o meio e tudo. Isto deve aqui ver histórias do caraças, amigo. Acima de tudo, porque estamos com a gente da bola, acima de tudo, que é importante. O cara já com uma carreira fantástica em termos de treinador também, e a correr bem, sorte, cada vez mais sorte. Sorte, isso não é? As coisas agora já acontecem, não é? E o Rifinha já é um amigo também de muitos anos, também era um bandido, vou dizer. Só tinha uma coisa, só bebia água, quando jogador. Em vez de beber uns copinhos brancos e tudo, nada, só queria água. Mas pronto, eu acho que eles têm histórias boas. Espeta-me aí. Esta do espeta-me é boa. Espeta-me aí uma historiazinha. Deixa... Queres contar do Quinas ou queres contar do...
Sim, o Carvalhal vai começar.
É lá. Posso começar pelo Quinito. Aliás, quem passa pelo Quinito, o Quinito acho que é um inspirador para muita gente. Né? E depois o passado dele, as pessoas conseguem perceber até o perfil através das inúmeras histórias que ele tem e que, no fundo, ele foi um inspirador não só para o futebol, como até para a vida, né? A filosofia que ele tinha de vida, aquela forma alegre, positiva e divertida. Né? E eu lembro-me uma história, aliás, quando eu tenho do Quinito, lembro-me logo desta história, que tem quase origem no nosso batismo. O Rifa tinha jogado no jogo em casa, perdemos 3-0. Isto o Braga contou.
Sim, o Rifa tinha 18
anos.
Na segunda-feira jogámos na quarta.
Pois, tinha perdido 3-0 em casa, eu não tinha jogado nesse jogo, no jogo de volta.
Claro.
Joguei eu no
Art Lane. Já não joguei eu, levaram 6. Já não joguei, levaram 6.
E levámos 6, exatamente. E levámos 6 em White Art Lane. E depois, é engraçado, que eu recordo-me que nós estávamos no autocarro. Já tinha terminado o jogo, aquelas coisas, acabámos o jogo, metemos todos dentro do autocarro. Pá, com uma vergonha do caraças, 6-0, é uma vergonha, né? Opa, todos metidos no autocarro, no fundo, um bocadinho assustados, também esperando o que é que o Quinito iria dizer, etc. Pá, pronto, e aquela tinha ido à conferência de imprensa, pá, entretanto o Quinito vem, começa a andar e tal, entra no autocarro, opa, levanta a cabeça, opa, ele quase que não via ninguém, né? Estava tudo ali, tudo escondido, e o caraças, aquelas coisas do Quinito, olhou, opa. É pá, vocês estão chateados, pá. Estão chateados porquê, pá? E nós começámos assim a olhar para ele, assim, é pá, estava a ser o Glenn Odell. Glenn Odell, essa magueira da pinta.
Jogou comigo?
Olha para aquele jogador ali, pá. Loirinho, pá. Alto,
azul.
Pá. Olha para a namorada, pá. Uma grande pinta de uma namorada, pá. Olha este carro que ele tem, um Ferrari, pá. Olha os carros que eles têm, espetaculares, pá. Ele vira-se assim para nós, pá. Olha para isso. Baixinhos, pá. Feios como...
Barbudos, pá. As vossas namoradas são uma vergonha. Queriam ganhar estes gajos. Sem sacelo. Maravilha, caralho. Olha, bora. Siga o teu carro. Music. Ele pode. Aí está, siga.
Era mentira. Era mesmo
pequenino. Foi logo um batismo. Para mim, foi logo um batismo espetacular.
Era engraçado. Mesmo a relação que tinha com os jogadores, ou à vontade que. Lembro-me de uma. Um jogador brasileiro que chegou a Braga nessa altura, era miúdo, tinha sido a contratação maior daquele ano, era o Zé Luís, que ele meteu logo a alcunha do Bolinha.
O Bolinha, porque ele era gordinho.
Era Bolinha, era assim, pequenininho.
Gordinho.
Gordinho. Gordinho. Então ele chegou no primeiro, no dia no que ele chegou.
Tu, não sei se vais contar isso, mas ele quando chega, eu lembro-me, eu estava lá, nós íamos treinar, ele chegou mais tarde um bocadinho, todo vestido de branco, e quando ele vinha, ele, o Quinito, íamos para o treino, olá, quem és tu? Diz ele, sou o Zé Luís, o jogador novo, nós precisamos de ninguém para jogar, pá. Opa, pega essas bolas, leva essas bolas para o cabo. O rapaz a levar as bolas.
Fez isso e depois, entretanto, ele...
Foi logo batido para a bolinha, desculpa.
Ele equipou-se e foi o dia da foto de equipa, que, como o Carlos estava, ia-se buscar os bancos dos suplentes
para
tirar
sentar.
A foto. Então tirou-se a foto, no final o pessoal saltou todo e o Bolinho, ele batizou logo, ó Bolinho, é logo, ó Bolinho. Bolinha, onde é que você vai? Diz ele, ah, mas vou para ali. Não, não, faz favor, pegar nos bancos e tirá-los aqui do campo. Diz ele, eu, mister? Sim, você, porquê? Esse é que veio jogar. Você não veio jogar? Vem para ajudar aqui a rouparia. Faz favor. Nós já temos aqui muitos. Faz favor. E lá foi o rapaz.
O rapaz primeiro dia, porque logo...
Era muito chique. Esse Zé Luís também, mais tarde, as coisas não correram muito bem, ele não se adaptou, depois também... Gostava de ser à noite, ia beber uns copos e tal. E então, uma altura, ele era assim baixinho, na altura o Quinito tinha aquela forma, mesmo nos treinos, divertida. E então, há uma situação de jogo, há um cruzamento, ele era extremo esquerdo, ele vem a correr, dá um salto de cabeça e não acerta na bola, e vem para baixo e o Quinito, para, ó, Bolinha! Não saltes tanto, ainda te sobe o álcool à cabeça, ainda morres aqui, pá! Não saltes tanto, ainda vais morrer aqui!
Não havia hipótese, não havia hipótese.
Depois havia aqueles também, o Quinito gostava-se de rodear, aliás, que eu também aprendi a fazer isso com toda a ciência. Aprendi não, pois apanhei-lhe também o jeito. Havia sempre umas figuras à volta das... Tu tiveste o Braga, o Chico
sim,
Gordo,
havia sempre os jogadores mais importantes.
Que eram das girândolas, etc., das coisas e tal. E havia. E ele metia essa malta a dar palestras, etc, etc. Né? E tens uma. Lembras-te?
Ele metia o Chico, que era
o pistagem, uma vez, né?
Sim. E então ele dava as palestras antes dos jogos. E então o Chico. E a malta dava-lhe dinheiro, e ele até era muito engraçado, que ele na rua andava, dai 20, era 20 escudos na altura. E então o Quinito meteu no balneário, dá lá Chico, dá lá a palestra e tal. E ele, o Chico, fazia o relato. E então metia assim o coisinha aqui, atenção, pesados ouvintes, ai, começou lá pelo Braga, não sei o quê. E então começava, bola para Serra, Spencer, ele começava a olhar porque a malta tirava as notas e mostrava. Então ele sempre atento.
Sempre a ver quem é que tirava.
Ah, Spencer... Zé Brantes, cruzamento, Jorge Gomes, 20, ele, cruzamento, Jorge Gomes, golo! Golo do Braga! E ia lá buscar a nota, quando ele ia buscar a nota, o Jorge Gomes
tirava,
e o Zé Brantes com uma nota, ele, atenção, estúdios, é engano, não foi Jorge Gomes, foi Zé Brantes que marcou!
Era o dinheirinho?
Ai, não, pá, nós convencíamos o Chico, na altura, que as árvores davam dinheiro.
Ele também levava para Lisboa e tudo.
Dava para estágio.
Isso acontece em quase todas as equipas, quando a gente, nós temos alguém assim, também me acontecia isso.
E nós convencemos o Chico que as árvores davam dinheiro. Se um gajo abanasse bem uma árvore, o que é que a gente fazia? Um de nós abanava a árvore, o outro pegava em duas ou três moedas, achava que aí tinha, olha, esta está a dar, cara, esta está lá, está no ponto, cara. E o Chico chegava lá, começava, abanava as árvores, pá. Imagina, 10 pessoas, a 6 moedas, ele ficava tolo, andava lá tolo, uma coisa brutal. Foi. E o Quinas, estava a lembrar do Quinas, até por causa das superstições, nós havíamos superstição muito grande. E o Quinito é que contava esta história. Foi jogar contra uma vez num jogo contra o Estrela Amador, e nesse jogo, eu não sei se ele estava na altura, no Bolonenses, o treinador adversário era extremamente supersticioso. Geralmente supersticioso, não dizer nomes, porque é evidente, mas não tem autorização, não vamos estar aqui a usar o nome das pessoas.
E chegou lá, e sabendo que era supersticioso...
Não sei quem é.
Que era muito supersticioso, o Quinito disse assim, opá, já vou tramar este gajo, vou pô-lo já maluco da cabeça. Mal chegou lá, pá, olá, arranja-me o cigarrinho, arranja-se, faz favor. Tirou o cigarrete e tal, deu o cigarrete ao Quinito, e o Quinito pega-me o cigarro, aquelas coisas do Quinito aqui. Opá, ainda bem que me deste cigarro, sabes porquê? Todas as vezes que o controlador do adversário me dá um cigarro, eu ganho supersticioso. E pirou-se e disse que na ponta do olhar a olhar para o treinador maluco a andar para a frente e para trás. Ele estava doido. Não é que passado para aí 20 segundos ele vem ter comigo, para pensar, vem ter comigo. Ó, Quinito, tirou-lhe o cigarro e apagou-o. Ele, olha, todas as vezes que eu pago o cigarro ao treinador do adversário, eu ganho o jogo. Era uma maluqueira de superstições.
Havia muitas.
E ele contava. E andar com o autocarro. Olha, aliás, vou-me antecipar até. Que eu vou usar isto porque quem contava isto era o Pintabuinhas. O Pintabuinhas era um jogador que jogou no Braga, pá, muito engraçado, nosso amigo. E contava isto na altura que o Oliveira era treinador jogador de Penafiel.
Exatamente, foi.
Penafiel. E ele conta, e contou isto várias vezes, que em determinada altura o Oliveira tomou conta da equipa. E foram no Penafiel, foram para estágio e em determinada altura, ao ir para o jogo, pararam o autocarro para não, fazer um xixizito.
Sim, sim.
Ou para refrescar e tal, ou para apanhar um bocado de ar e tal, parou ali. E tinha uma vivenda que não tinha lá ninguém, só tinha um cão. Os gajos, o cão começou a ladrar. E alguém, não sei se foi o Oliveira, alguém disse assim, opa, vamos ganhar porque o cão deu esta ladeira, vamos ganhar. Eles foram para o jogo e ganharam 2-0. Epá, o Penafiel estava a lutar para não descer a divisão. Passado para 15 dias, a mesma situação. Ele para lá, ou na semana seguinte,
já
a mesma situação.
Já parou de propósito.
Para aí, cara, temos que ir ali ao cão, pá. O cão, uau. E ele, pá, isto hoje vai dar empate, vamos ganhar para 1-0. E o que é certo é que chegava lá 1-0, à rasca. Aquilo anda, bom para o jogo decisivo. Tinham que ganhar para não descer a divisão. Para o teu carro! Vou lá, cão no caraças. Não havia cão. Epá, ele tem lá um jogador, rapaz, quando ele conta, epá, que não conheço a pessoa, epá, o Coimbra.
Era o Coimbra.
O Coimbra! Vai lá para dentro! Vai lá para dentro! Põe-te aí de quatro! Tira-lhe de pedras! Ladra! Vamos embora, vamos ganhar! Para o jogo lá ganhar. Era o tempo das superstições. Ainda há algumas, mas. É engraçado.
Cara. O Pinto também contava desse. Para encantar. Por junto. Também iam jogar, acho que era a Espinho. Foram jogar a Espinho, então iam no autocarro. E esse Coimbra era muito engraçado. E então, no autocarro, e então quando o autocarro parou, mesmo em frente aos balneários, o Oliveira levantou-se e virou-se para trás. Coimbra, como é que estás hoje? Estás bem? Diz ele, estou mister, estou bem, cara. Ué, hoje é para arrebentar com isso. Então pronto, só vais pegar na bandeira, vais para o pé da claque, vais puxar para a equipe. Depois nos jogas.
Estava a falar do Espinho. Estava lá do Espinho, mãe, quando cheguei em Espinho. Estava a treinar no Espinho. Mal acho que falou assim. Quem lá entrava na altura era vacinado sempre com outra história, que era a história clássica. Eu nunca cheguei a perceber se ela era realmente assim, mas toda a gente contava essa história. Em determinada altura também, o Espinho não tem treinador, quem é que eles jogam em equipa? Ou Freitas ou Inhabola. O Freitas e Inhabola. Freitas central e o Inhabola, um guineense avançado.
E não deu umas ladinhas do meu amigo Freitas.
Exatamente. O que é que acontece? Isto para tentar abreviar a história. Bom para um jogo, o Freitas era o treinador, o Inhabola era o treinador também. Pá, mas o Freitas é que decidia a equipa. O Freitas decidiu a equipa, fez a sua equipa e tal, onde ele ia jogar, e disse ao Inhabola, tu não vais jogar de início, vais estar no banco, ah, pá, mas qualquer coisa que seja necessária, pá, tu és o treinador, para todos os efeitos és o treinador e podes operar as coisas, etc. Pronto. Conclusão. Pi, começa o jogo, Inhabola, vai aquecer.
Dois minutos
de jogo, placa de substituição.
Quem sabe?
Freitas, tal. E eu... Temos que jogar o ataque, Freitas. Entrou-lhe a bola e tirou o Freitas.
Freitas central e um ponta de lança.
Temos que jogar o ataque.
Caso fazem, caso pagam. Estavam por cima.
Também uma parecida, que é esse Pinto, era conhecido por Pintabuinhas, era o Carlos, não sei se não deve lembrar.
Ponta esquerda, não?
Não era
muito habilidoso. Do Rio Ave?
Não. Então é muito engraçado, então eu também joguei no Felgueiras e também era uma história que se contava. E o Pinto, pronto, era muito rebelde e era muito engraçado. Então o Nelinho Barros,
Carlos lembra-se, na Linguar já. Então era o treinador.
Sim.
E então havia um jogador, depois que acabou por jogar comigo, que era o Marçal, foi junior do Porto, foi um avante na altura. Era miúdo, era suplente. E então, a determinada altura, substituição. Substituição, a placa, o Pinto. Sai o Pinto. O Pinto começa a olhar. E eu? E o diretor? É o Pinto, és tu, ele. E eu saí para entrar esse cabeçudo. Eu não saio, tiro outro. E o diretor para o Nelinho. Oh, Nelinho, olha, tiro o Fonseca, que os norueguês. Olha, Fonseca, sai tu. Sai o Fonseca. Ele é maluco, sai tu, sai tu.
Está igual.
Quando ele dizia do, que estávamos a jogar com 10,
lembro-me. Esse Pinto também em Felgueiras. O Nelinho Barros gostava de dizer à equipa no balneário com as camisolas. Então pegava nas camisolas e mandava. Número 1, Neves. Número 2, Ramalho. Número 3, Machado. Número 4, lá. Número 5, tal. Número 11, tal. Vamos lá, malta. E o Pinto? O que foi, Pinto? Ó, oh, mister, só está 10. Está 10 gajos. Está 10 gajos. Como é que está 10 gajos? Ah, tira outra vez as camisolas, outra vez. Então, outra vez as camisolas. As camisolas todas. Ele a pôr os números direitinhos. Naquela altura era de 1 a 11.
Sim.
Vamos lá outra vez recapitular isto. Vá, número 1, Neves. Número 2, Ramalho. Número 3, Machado. Número 4, lá. Estás a ver, Pinto? Não está aqui nenhuma. Estão 11 camisolas, está tudo. O mister, vai jogar o Salvador. O Salvador era aquele.
Jogou
no Boa Vista. O mister, jogar com o Salvador é com menos 1. É 10. Vamos jogar com 10.
E o Salvador era aquele. Era o avançado extremo, não é?
Como o Sporting, sim, Boa Vista.
Salvador.
Eu na altura, nós na equipa técnica. Era. O Rifa, pá, eu não gostava muito de ir para o Brasil, de viagens, e o caralho. O Rifa é que normalmente é o Brasil, de jogadores, etc. E eu vou contar uma situação que ele me contou, mas depois temos até outra. Eu lembro-me de uma determinada altura, ele veio de uma das viagens que fez, e às vezes ia ver jogos ao Brasil profundo. Andava às vezes 7 horas de carro para chegar a alguns campos, etc, etc. E houve uma viagem que ele chegou à minha beira e disse assim, pá, ok, a gente trata-me por cara, ok, acabou, não vou mais. Assim, não vai, mas porquê? Pá, aconteceu-me duas, pá, eu vou contar o meu conteúdo. Pá, que eu nunca mais lá ponho os pés, desculpa lá, pá. Então, o que acontece? Os gajos lá no Brasil, isso eu sei, têm às vezes os balneários aqui em baixo, uhum. Depois têm umas escadinhas, né, que sobem para a zona do canto, para entrar dentro do campo, né?
Exatamente.
O gajo da equipa adversária, em determinada altura, acho que estavam a perder, ou qualquer coisa, não, também não, acho que não é relevante, tem um canto. E quando marca, para marcar o canto, não tinha muito espaço, destas escadinhas,
três
escadinhas para tomar lance, para marcar o canto. Vem um adepto, fechou o portão, com o pé, e passou só por essa. Ficou o gajo fora do canto. Dizer lá, pá, como é que eu
posso... O gajo abre a porta.
Como é que eu posso ver meus gatos? Ficou o gajo fora do campo. E depois, qual foi a outra? Daquele óculos também me contaste nesse dia.
Há um jogo. Isto é verdade. Isto eu vi. Também foi ver um jogo. Foi até com o Abílio. Com o Abílio Nogueira. Trabalhava aí com um empresário. Era um clube desse empresário.
O Teixeira.
Era o Anápolis.
Era uma coisa assim.
Sei que o treinador dessa equipa já era um senhor já com uma idade. Já 70 e muitos. E então o jogo a decorrer. E ele queria fazer uma substituição. E então começou a virar lá para o fundo, estavam a aquecer uns jogadores atrás da baliza. E o treinador, bora! E os gajos, eu? Não, aquele! E o gajo, e eu?
Eu não vou, cara.
Não, não. Nem bora para entrar, pá! Não vou, cara. O outro junto levantou-se. Oh, mister, os nossos estão daquele lado. Aqueles, cara.
Eles fazem. Depois dessa turnesa, ele assim, nunca mais quero. Nunca quero mais.
Mas esses jogos são muito chatos.
Nunca quero mais.
Quantos jogos? Quantos jogos não tiveste o mesmo jogador, ou a mesma equipa a jogar 3, 4 dias seguidos?
Sim.
Os mesmos jogadores? 3, 4 dias, os rapazes
andam com
os
mortos.
É segunda, terça, quarta. É aquela equipa sempre a jogar, coitados,
os grandes ninguém. Houve um jogo que eu fui ver. Também o jogo a mandar 0-0 e tal, né? 70 e tal, substituição, dois gajos para entrar. Entretanto, a substituição é feita, entram os jogadores, sai. Entretanto, era um lançamento lateral. Do lançamento lateral, a bola vai rolar e dá golo. Golo, este gajo a festejar e tal. E a equipa que sofreu o golo, pá, este gajo.
Marcações individuais.
Marcações individuais.
É,
pá, quem é? Sobrou um gajo. Quem é que está a marcar este? Ah, eu não. Estou a marcar este. Pá, eu estou a marcar este, este, aquele. Pá, este gajo. O um gajo começou a contar. Tinha entrado dois, só tinha saído um. Chamaram o árbitro. Está aqui um gajo a mais.
Está mais, pois é claro.
Deram por ela por causa
faltava
disso.
Faltava sempre um gajo.
Eu estou a marcar este. Tu estás a marcar este gajo, quem é que marca? Vamos, contaram, tinha um gajo a mais. Só saiu um.
Isto é...
Ele no Brasil tinha
muita história. Tanta coisa dessas. Mas é aquilo, Carvalhal, eu fui lá uma vez. Fui com o Adelson, lembras-te do Adelson?
Adelson, sim.
Ele tinha também, havia lá um clube lá também para...
Salgueiros, na altura.
Sim, muito. Um clube lá também que ele tinha ali clubes, preponderância e... Fogo! A mesma equipa jogou para aí 4 ou 5 jogos todos os dias.
É uma maluca.
Que era para ver jogadores, todos os dias. Os homens já nem andavam para trás.
Já agora, falar no Brasil...
Um calor daqueles era tudo mundo.
E eu houve um ano que fui, que o Jesus foi comigo. Também foi, na altura, ele ainda não tinha ido... Poleria, pronto, estava desempregado e foi. E ia connosco um rapaz que ele conhece, que é o Jorge Teixeira, que agora é empresário, filho do Zé Manuel Teixeira, que era o presidente de Leixões na altura, que é muito engraçado. E então, nós íamos muitos, e à noite para ir jantar íamos em vários táxis. E então, pá, nós, no Brasil havia aquelas igrejas com aquelas faixas, né? E está na altura. E ele, ó mister, ele se pôs Jesus, ó mister, você tem que vir para aqui treinar. E é o Jó. Achas que eu venho aqui treinar? Você tem uma moral aqui, de moral, que nem me conhece. Eu falei para isto, Jesus o Salvador. Volta Jesus. Jesus o Criador. Aqui que você tem que vir. Volta Jesus. É para aqui, o que é que você tem que vir treinar?
Quando vinhamos do... Quando estávamos no... Lembrei-me agora do King. Deve ter jogado contra o King. Pá, gente boa, assim.
O King, ponta de lança?
Não.
Médio,
mas
médio.
Os credinos jogam no Boa Vista.
Ah, pá, ele jogava assim, de Leixões, muito ligado ao Leixões, pá.
Sim, boa sim, gente, sim, boa sei, gente, quem é, sei quem é.
E nós tínhamos estado, o que tínhamos em comum os dois, eu era treinador de Leixões, nós tínhamos tido, o que tínhamos em comum, tinha sido o facto de termos jogado os dois juntos no Tircense. Opa, eu voltei-me antes do treino, ele tinha um diferente com o Tircense. Ele perguntou-me, na altura ele estava-me a perguntar, então, mister, você já resolveu aquilo com o Tircense? Eu disse, eu não tenho nada para resolver, as coisas ficaram resolvidas comigo. Eu não, já estou a ficar, olha, já estou a ficar. Já é uma, já é duas, já é três. Já disse ao meu advogado, ou isto se resolve, ou vou meter em contagioso. Vai meter aonde? Em contagioso. E um amigo meu, que também interessa, nós, no jogo de Setúbal, vinhamos os dois no carro, vinhamos de Setúbal, tínhamos feito um jogo, e ele liga-me para o... Eu já tinha, portanto, em voz alta. Então, mister, tudo bem? Está tudo bem, cara, está tudo bem. Então, o senhor também? Está tudo bem. Vou-lhe dar os meus parabéns, pá. Acabei de ouvir agora, no Flash Interville, pá. Eu? Aonde? No Flash Interville, você teve uma categoria.
Como é que se chamava aquilo que dava, quando apareceu as parabólicas, dava o... Quando dava a repetição, o que é que dizia lá?
Replay?
No espinho. Eu não digo nomes. Não, também quando apareceu as parabólicas, ele ia para o café e depois dizia assim, porra, este gajo, o replay marca gols para o café. Este gajo marca muitos gols.
No bairro muito longe. Pá, que também não interessa quem, mas a filha de um presidente, já na altura, foi com os amigos e tal, isto contou-me um colega. E queriam ir ver um filme e ela insistiu para ver o Titanic outra vez. Já era a terceira vez que ia ver o Titanic. Os gajos, outra vez o Titanic, vamos, eu gostava de ver e tal. E a miúda lá foi ver o Titanic. Quando acabou, ela desabafou. Eu vou ter que vos perguntar. Desculpa, ela já a viste três vezes. Afinal, o Titanic era ele ou era ele? Era ele.
Era muito bom. Eu acho que o Raul está-te a dar um coisa. Já passou o tempo.
Não passou nada.
Faltam
aí uns 3 minutos.
Nisto dos contagiosos, na sequência disso, também aí num clube que nós trabalhámos, um diretor também, uma altura chega de manhã, lá ao nosso gabinete, no balneário e tal, manda chamar o massagista. Pá, chama aí o massagista depressa, pá. É lá, pá, o massagista rápido, que venha aqui falar comigo. Então o massagista vai, então, você falar, ah, o que é que se passa e tal? Pá, arranja-me aí qualquer coisa, pá. Que eu tive toda a noite cheio de especulação. Estou cheio de especulação. Arranja-me aí qualquer coisa.
Apanhamos tudo. Não, me... Apanhamos tudo. Arrisca.
Ele está ali,
está ali, está a riscar.
Está
a ver muitos riscos.
Tem 10 páginas.
Temos ali um baú. Temos ali um baú.
Aqui ainda falta um segundo da segunda parte.
Não tenho um amigo nosso, porque se fosse há pouco tempo, uma boa pinta de bolas. O grande mister, para a quinta da altura de uma entrevista para a rádio, também estávamos no começo, e havia aquelas, eram as marquesas das chamadas marquesas da massagem, né?
Marquesas.
Ele dá uma entrevista uma altura para a rádio e diz, opá, eu este clube, mas ele falava bem, ele até um gajo, pá, mas teve um descuido, isso também já me aconteceu milhares. Opá, este clube é bom e não sei o quê, pá, mas quando eu olho para o posto médico, pá, e nem sequer uma marquise tem.
O que é que vocês querem?
O que é que vocês querem?
Que eu ganho jogos.
Não posso.
Não é marquise.
Nenhuma marquise temos. Para a massagem.
Digo, está para acabar esta primeira parte.
Uma engraçada. Já temos ar nos arcos. Acho que era o professor, não é?
Tem que ser duas.
Tem que ser duas. Estou
cansado de rir.
Débil.
Sim.
Agora me acordo débil.
Débil. E então... O clube era o professor Neca. E então o clube já, houve uma altura que os clubes atrasavam-se muito os pagamentos e tal. E então no treino era o Dedé, era um brasileiro.
Dedeu.
Então acho que era o professor Neca.
Dedeu jogou no Juventude, no Lusitano de Évora.
Acho que era esse o Macau.
É o Dedeu, é o do Macau. Dedeu, trabalhava aqui, Dedeu. Eu sou o Dedeu.
Então era muito engraçado. Então o treino, a bola andar e tal. E numa altura o professor Neca, Dedeu! Sai para receber! Sai para receber!
Ele
estava os diretores a entrar ao fundo, ele deu a volta, tudo parado.
Em que ele vai?
Quando ele se esconde, entendeu o que está a fazer? Tu não recebes há 2 meses, sai para receber!
Deu.
Depois do final da época.
Ainda deu.
No final da época. Aquele clube com dificuldade e tal, e vai, chega um empresário ao pé dele. Pá, entendeu? Okay. Você não quer ir para o guarda? Dizer-lhe, olha. Da maneira, neste momento, você, para a GNR, para a Polícia Judiciária, para a PSP, eu vou para qualquer lado, tira-me deste clube, eu vou para qualquer lado.
Só para acabar. Nós tínhamos um jogador outra pinta, engraçado, 5 estrelas. Lila, pá, de Barcelos. Lila, defesa esquerda.
Lila,
uma pinta do caraças. Nós tínhamos estado no Bizel, tinha sido nosso jogador, e em determinada altura nós chamámos aí muitas vezes ao restaurante Rainha.
E fomos para o Oscar. Tínhamos ido para o Aves.
E fomos lá almoçar uma altura, e ele, em determinada altura, o treinador era o Garcia.
E o Faria.
Acho que o Garcia Faria.
Acho que foi o Faria que ficou.
Ele, entretanto, nós estávamos no restaurante, e o Lila entra. Entra assim, opa, senta-se no restaurante, fica assim, com os braços no ar e tal, e não baixava os braços, pá. Diz assim, ó Lila, o que é que estás a fazer? Ó mister, o Faria, ou o Garcia, ainda agora nos acabou de dizer, pá, a gente, perdemos o jogo, pá, a gente não baixar os braços, pá. Eu não baixo. Ele, na altura, assim, olha lá, pá, mister, fomos empatar 0-0 às antas, pá, os gajos cheiram bolas na barra, eu quero, e os gajos gastaram 3 litros de tinta a pintar aquilo. Ah, pá, e em determinada altura, diz que ao intervalo, aquilo foi só defender, e diz que ele ficou mais tempo dentro do campo, e nunca mais chegava ao balneário. E depois ele chegou mais tarde, e o treinador já queria falar outra vez, pá.
Conta.
É pá, ó Lila, como é que era? Ó mister, o senhor tem razão, mas há uma coisa. Eu aquele meio campo do campo já conheço, mas aquele ali não conheço. Que a gente passou no meio campo, foi dar uma voltinha.
Coisa. Quem foi que fez essa, contou essa? Sabe quem foi?
O
Amílcar.
O Amílcar.
O Amílcar diz que foi à luz, estavam a perder 3-0 ao intervalo. E vai para o balneário, mas demorou como ao caraças a chegar. E os gajos que estavam no banco viram e foram... Ao mesmo tempo, quando ele chegou lá, perguntaram, falou, ah, meu, tanto tempo, o que é que foi? Fui sentir o que é ir ao meio campo do Benfica.
Antes acontecia muito.
Uma rápida, por falar do Benfica. É o meu amigo, o nosso amigo Rui Casaca, que contava quando estava no Boa Vista. Era o Pepe, lembras-te do Pepe?
Do
brasileiro. O brasileiro, sim. E também foram à luz e na palestra ele também, ó malta. Muito fácil, muito simples. Pá, hoje é o caminhãozinho na baliza, 10 atrás e um a sobrar. Pronto, está a palestra mal.
Ele apanhou, não que era o defesa esquerda, acho que era o defesa esquerda ou direito, não me lembro. Que ia atrás de um. Quem era o jogador rápido que ia correr? Não sei. Sei que o outro era mais rápido da outra equipe e ele no banco virou-se para o jogador dele e disse: vai de táxi! Vai de táxi!
Muito bem, chegamos ao final da primeira parte desta conversa com o Carlos Carvalhal e com o Rifa. Foi um ritmo impressionante, avassalador.
Agora quer ver a segunda parte.
Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. É a segunda parte da conversa com o Carlos Carvalhal e com o Rifa. A partir da Praia da Apúlia, onde já estivemos na semana passada. O Carvalhal, 52 anos, um dos mais conhecidos treinadores de futebol do nosso país. De 2001 no Leixões até 2018, no Swansea, muita história para contar. E também já com muitos êxitos para contabilizar. A seu lado, o Rifa, que junta-se ao Carvalhal desde há muitos anos desta parte. 51 anos, o Rifa que jogou no Braga, no Rio Ave, é treinador desde 2001. E Carlos, há essa promessa desta segunda parte ser...
Pá, se não for igual,
ter o mesmo nível
é porque eles em termos físicos estão muito mal. Porque a primeira parte correram muito e agora podem ir a pique. Mas vou dizer, a primeira parte foi... Até me dói o estômago, Miguel. Não foi porque comi muito. Não comi quase nada.
Estômago não.
Foi um
já foi a semana passada, como é que estou o estômago ainda?
O rebolinho que ele me deu foi só assim. Isto também é verdade. Demorei uma semana aquele rebolinho. Olha. O dono, olha o dono. O meu amigo Rui, o dono do restaurante. Vem servir a gente, olha para isto. É um espetáculo. Sabes que ele maquilhou-se. Vai jogar à sueca agora. Está maquilhado para jogar à sueca. Anda Rui. Isto é que é, chama-se o Rui. O Camelo. Ele. Sabias? Que é o dono aqui do nosso espetáculo. Só teve azar depois.
Não é tempo.
Queimou-se foi naquele rubalinho que ele me deu. Pequenino deste tamanho.
Obrigado,
amigo Rui.
Bem, vamos lá.
Vamos embora.
Vamos abrir aqui aqui pelo lado aqui do.
Com o Felgueiras.
Começa com o Simão, né?
Com o Simão, o Carlos era se lembrar do Simão, que
sim,
esquerdo.
Sim.
Ficou comigo no Felgueiras, também muito engraçado. Então há variadíssimas histórias, vou contar umas, o Carvalhal vai contar outras. E então uma das histórias é, começou o treino e ele estreou umas chuteiras novas. Então começámos a correr e ele começou-se a queixar. As botas apertam-me os pés. E a gente, é normal, são novas, anda lá, tens que bater as botas, pá, vai correndo, anda lá. Ele continuou, mais duas, três voltas, ele, isto está mesmo... Pá. Tira as botas, na altura a gente fazia isso, dá aos miúdos, aos júniores, para bater as botas, pá, estás aí aflito.
Uma semaninha dava.
E ele sempre, pá, chegou uma altura e ele parou, disse, não posso mais. Pá, até tirou a bota, vou calçar as velhas, tirou as botas novas, meteu a mão, tinha um pedacinho de papel,
era um jornal, papel
na frente.
Tinha metido.
Ele tirou aquilo, como é que tu queres? Como é que tu não queres que as botas?
Olha que eu tive um roupeiro, já velhote, o tio António Caco no Bagarense, antigamente ia muitos jogadores lá treinar, a experiência, sim, mesmo que ainda não conhecesse, iam lá treinar e tal, e às vezes alguns não tinham botas. E ele, quando olhava e via que aquilo não era jogador, não era nada, pediam botas, o que é que ele fazia? Sabão clarinho, aquele sabão amarelo, bocadinhos, metia bocados lá nas botas, pá, eles tinham vergonha, como... Tinham as claro, botas emprestadas, claro. Calçavam as botas, aquilo apertado, claro. Iam com os dedos aqui, os rapazinhos quase nem andavam, iam com o sabão clarinho na bota e treinavam assim, saíam de lá em sangue.
Olha, mas aqui outra do Simão também é engraçada, que pá, no balneário, aquelas conversas e tal, e, pá, e falava-se muito, ó, pá, que havia muitos roubos naquela zona.
E havia?
Havia muitos roubos, roubaram o carro, cara, e o Simão, pá, em pânico, pá, e para se precaver. Em determinada altura, passado uma semana ou duas, ou o que era, já tornaram outra vez a falar, a roubar carros, o caralho, o Simão não roubam o carro, não, caralho. Então o Simão mete o carro na garagem, tira a roda todas as noites, tira as notas, mete a roda na sala e pega nas porcas, mete uma em cada gaveta. A mim não roubou. Todos os dias tirava a roda. Em determinada altura, o Felgueiras tinha um treinador, pá, que, da velha guarda, e que utilizava, às vezes, algumas estratégias que se utilizavam na altura, né? E aquelas coisas de atirar para o chão, aqueles truques, a equipa estava bem preparada a esse nível. E num determinado jogo, o resultado era favorável, faltavam 5 minutos para acabar, e ele tinha dado um sinal, que se desse aquele sinal, um jogador caía para o chão. E o que é que acontece? Acho que era, sei lá, fica ou salta ou qualquer coisa. Ele, de repente, dá o sinal, salta! E caem 8 jogadores para o chão. 8! O árbitro fica a olhar para aqui. O que aconteceu aqui?
Pá, foi alguma conclusão. Coisa que a malta comeu.
À conclusão, o gajo tinha dado a estratégia, mas não tinha definido qual era o jogador que ia para cair. Os gajos mal ouviram o nome.
Bem, tudo no chão.
Tudo para o chão, caiu tudo ao mesmo tempo para o chão.
Há uma indisposição.
Tinha um colega também lá, vou dizer um nome que ele não se vai dizer, que era o Xavier. Foi ponta-lança no Gil Vicente.
Nosso amigo agora.
Xavier, nosso amigo.
Não, Xavier não, de Braga. Xavier Monca, de Braga.
É de Braga.
Ah, da Jantes, Xavier da Jantes. É nosso amigo.
É nosso amigo. Já em fim de carreira, ele, eu miúdo ainda, tinha ido de Braga para lá. E então ele era um fominha do caraças, queria marcar golos do caraças. E então houve um jogo que jogámos contra uma equipa que saía para o fora de jogo. E então eu tinha a bola, a linha defensiva começava a subir, e ele a correr para a baliza. E então ele era, mete, que estou sozinho, mete! O Xavier, sai daí que estás fora de jogo, cara. Claro que estás sozinho, tens de estar sozinho, mas estás fora de jogo. Lembra, tínhamos um massagista que já faleceu, era o Júlio, também que massageava a fumar um cigarrito. E então a cinza caía nas pernas e ele
tá a dar. Era com
e entrava para assistir os jogadores e com o cigarrito na boca.
Conta do massagista do Rio Ave, quando estava na altura que diz, do velhote. Essa história é espetacular.
Quando eu estava no Rio Ave, tínhamos, lembras-te do Dias, pelo menos do Dias da
Falcido
Dias, toda a gente ia lá.
Do norte ia todo lá.
E era um massagista na altura que, pá, principalmente porque tinha muita força e massageava bem, e ia muitos jogadores de outros clubes, iam à casa dele. E tínhamos um senhor que era o Zé Maria, que ouvia muito mal, já um senhor já com 60 e tal anos. E que estava no clube há muitos anos, mas pá, não sabia nada daquilo, levava água e tal. Sim. Mas era uma ciumeira com o Dias. Pá. E então nós, de vez em quando, para dar uma moral ao homem, a gente saía do balneário, íamos ao balneário visitante. Vocês é?
Nem uma massagem e tal.
Que linda nada. Vinha com um balde cheio de água, com aquele sabão amarelo.
Normal.
Era um espetáculo. E então, numa altura, quis fazer uma brincadeira com ele. E arranjámos um rapaz lá de Vila do Conde e metemos numa cadeirinha de rodas, dizer que ele era paralítico. E então combinámos com o Cezé, Zé, às 3 horas aqui que nós vamos trazer aqui um rapaz que está aflito, só você é que o pode pôr bom. O Dias nem pensar meter-lo no Dias, porque o Dias já acaba dele. É você que vai pôr o homem bom. Tá, traz aí o homem que eu às 3 horas estou ali. E assim foi. Lá o homem na cadeirinha, lá metemos no balneário. Nós a tirá-lo com cuidado, em cima da marquise, ele a deitar e o homem está ali uma massagem, tá, por trás, na frente, nas costas e tal. Ao fim, para aí de meia hora, tirámos o rapaz com todo o cuidado, o rapaz pousou o chão. Está no chão, começa a andar, estou a andar, estou a andar, milagre, estou a andar. Ei, tu dá para abraçar o homem, o Cezé.
Uma moral.
Nós tínhamos combinado. O homem tinha uma moto já muito velha, tínhamos combinado o grupo dar uma moto ao homem. E aproveitámos essa história
para dar a moto
no dia a seguir.
O paralítico.
Aparece lá com uma moto para oferecer ao homem pelo milagre. O homem andou os anos todos da vida dele.
Pensou mesmo que era verdade.
Que fez um milagre, meteu um paralítico a andar. E ele dizia, a gente, oh, Zé, não é verdade.
Qual Dias?
Eu meti um gajo a andar. Era muito engraçado, não havia, não tinha o aparelho e tudo. Às vezes íamos comer fora, íamos para estágio, na altura era o Carlos Brito, e então nós descíamos para o jantar, e estávamos ali um bocadinho à espera que entrasse e tal, e ele perguntava sempre, pá, o que é o tacho hoje? E ele dizia, Zé, hoje é Carlos Brito. Dizia, que Brito outra vez? É tão cheio outra vez, que Brito? Ah, estou cheio!
Isto é muito bom!
Tem muitas dúvidas.
Mas a rivalidade que havia, que não existia, que nós, quando estávamos no Braga, tu conheces, que nós te fomentávamos às vezes, que não existia de forma alguma entre o Zé Mário e o Luís Filipe.
Sim, sim, sim.
Que não existia, só que nós fomentávamos aquela guerra, aquele é que é, aquele não é, tal, aquilo era tudo brincadeira, como é óbvio.
E nós estávamos sempre a dizer, oh, Luís, o Zé Mário, pá, dá-te a sério, aquelas coisas na brincadeira, e fomos jogar uma vez à Luz, ficámos no Altis. Opa, e depois, aquela situação de manhã, tomámos o pequeno almoço, estávamos ali à entrada do hotel, e todos ali na brincadeira, ali na conversa, agora não é tanto, mas na altura era o que se fazia, no Altita e tal. Opa, e o Luís naquele dia resolveu caprichar, pá. O Luís andava sempre fora de treino, é normal, pá. O Luís é gente super top. E naquele dia ele resolveu caprichar. Pá, gel,
fatinho
azul, camisa branca, gravata azul, ele sai para fora com uma ganda pinta, mão nos bolsos. Epá, não presta. Opa, está a chegar um táxi com os estrangeiros. Diz assim, a senhor, importa-se levar as malas lá para dentro?
Região porteira.
Você não importa levar as malas lá para
dentro? Que andazada.
Opa, foi uma risada. Eu até chorei de rir.
Não presta. Mal vestido.
Um colega meu, que jogámos em um clube, fazíamos a viagem todos os dias. E então, na altura da...
Dos Réveillons,
da altura de Natal, no trajeto, nós íamos e então aparece uma faixa à frente que dizia Grande Réveillon, 2000 e qualquer coisa e tal, com música ao vivo. E ele aproximar, ele, o quê? Música ao vivo com este frio? Eu sou eu que vou, a mim não me apanha. Não, música ao vivo com este frio? Não. Nem pensar.
Isto é cada um. Já me doia.
Vou contar outra de um treinador também.
Estou a doer.
Vamos jogar a Académica. E ele tinha treinado a Académica no ano antes.
Tinha sido corrido.
Então, tinha sido corrido.
E ela era mal amado, não é?
Aliás, pronto. E como tu sabes, na altura entrava, não era como agora, as duas equipas entravam.
Equipa
e por estratégia, o que é que se fazia? Deixava-se entrar o visitante.
Exatamente.
Que é para depois a equipa da casa
entrar com mais aplausos
e os gajos sentirem ali.
Exatamente.
E então, eu não joguei nesse jogo, estava, foi para o banco, e então a equipa entrou e eu vim mais atrás e ele não entrava. Então, normalmente havia ali dois minutos, três. Que depois entrava a equipa da cá. E então, ele ali no túnel, já a nossa equipa no campo, tudo coisa, ele ali à espera. Nisto entra o adversário e ele e entra logo atrás dos gajos.
Tominha.
E então os gajos, e ele então de caminho para o banco.
Tenho uma moral
o
aqui.
O jogo todo a insultá-lo, os gajos, depois. Perdemos 1-0. Ele na terça-feira no balneário, malta e tal, pá, pronto, perdemos, parabéns, mas a malta, tal. Pá, vocês viram? Viram o que é ser bom profissional? Tá, pá. Viram a moral que eu tenho ali? Vocês viram?
Entrou ao mesmo tempo da equipa. Calculo.
É outra dele,
não é? É, não. Sim.
Esse treinador
também foi... Conhecido... Não foi...
Não. Estava, acho que era para lutar para subir, não é?
Era para lutar para subir. No último jogo, havia um jogo que também decidia e o jogo desse treinador também. Entretanto, o jogo acabou no jogo desse treinador e eles tinham ganho, mas sim, precisavam que o outro clube que estava a jogar também não ganhasse. E estava 0-0 o outro. Acabou o primeiro. Entretanto, os jogadores, antes de acabar o outro jogo, está de currar, mas pá, o outro jogo estava 0-0 e tal, e começaram a pegar no treinador, a tirar o ar. Ei! Ei! Diz-te um gajo, golo! Foi golo dos gajos. Os gajos tiraram ao ar, viraram-se, deixaram-me cair ao chão. E ele contava isso. Golo dos outros, mas cair ao chão.
Caiu direto.
Deixaram-no cair. O Serrinha.
É do outro lado. Não.
A Joãozinho também. Tinha um colega meu. Esta é a merda. Tinha um colega meu, o Carlos Serra não se lembra, que era o Joãozinho, jogou comigo no Famalicão, já em fim de carreira, que não tinha mão, tinha tido um acidente numa carpintaria, o Joãozinho.
Lembra-me do Joãozinho.
Tinha assim, era médio, era agressivo e tal, não tinha mão.
Tinha o cotezinho duro aquilo.
Duro, era, ele metia às vezes na brincadeira, e tínhamos assim, aquilo
era. E trabalhava bem, ele era, no campo era trabalhador, era
um campeão do caraças, era. E então num jogo, uma jogada do adversário, dentro da área, o cruzamento, ele vai na jogada, E a bola bate-lhe no toco. E os gajos, mão! E nós, mão o quê, cara? Então não tem mão, como é que é mão? Queria um penalti, mão o quê? Ele ria-se, ele ria-se.
Querem bater, fazer mão.
O Serrinha.
Eu estava agora a lembrar, estava a falar da. Pá, eu tive 2 anos nos Emirados, no Dubai, né? E um dos divertimentos dos árabes, pá, que não tem nada para fazer, alguns, né? É assustar pessoas. Eles adoram assustar pessoas. Adoram, pá. Eu lembro muitas vezes estar com o carro parado, a ver um jogo até dentro do carro por causa do ar-condicionado, e os gajos vinham quase com o carro em frente a mim, e à última hora, digo, e os gajos adoravam isto, pá. O Sheik é, acho que o filho do Sheik é o expoente máximo destas coisas. O que é que ele faz? Pá, tens uma reunião marcada, mas isto é verdade, não? Isto é verdade. Tens uma reunião marcada, o gajo eles mandam-te entrar lá para uma saleta, mandam-te esperar numa sala, para uma sala grande, eles têm câmaras e ele e os amigos estão numa coisa ao lado. Ao lado com umas camarazitas e depois, de repente, soltam uns leõezinhos e uns tigres para dentro da sala, sabes? Os leões e uns tigres, que já, pá, que estão já anestesiados, estão... Sim, estão... É, pá, e depois eles, o entretenimento deles é lá dentro, é a ver a malta assim descortinado, que era uma coisa, pá. E ele, uma altura, isto também me conta até um amigo muito próximo que esteve lá no clube, os gajos, eles foram para Londres, e acho que disse ao indivíduo, que tinha 200 mil dólares para ir trocar os 200 mil dólares. Um indivíduo que trabalhava com eles, né? Opa, aquelas coisas, o grupo e tal, opa, tem aqui 200 mil dólares, opa, vai trocar este dinheiro ao banco e vai buscar libras. Lá o empregado, o funcionário, o indivíduo que estava com eles, foi para o banco e tal, entretanto foi assaltado. E levou 2 socos, foi assaltado, e passado 10 minutos ele veio outra vez. Opa, e disse: opa, está a tremer, o cara, roubaram-me o dinheiro, roubaram-te o dinheiro. E como é que foi? Opa, deram-me um soco, aí foi, e depois, beijou-me de uma patada, fugiram com o dinheiro, foi, uma risota do caralho, olha, pega mais 200, mais 400.
A
coisa
a história.
De lá saber do dinheiro, a coisa deles era o soco e levaram de patadas, vai chegar mais 200, pá. Fala, Rafa. No Frio Mundo, a gente passou no Frio Mundo.
Não, temos aqui. Primeiro vou contar uma de um jogador também que foi nosso jogador, não se pode dizer o nome. Quando apareceram os pagamentos por multibanco, por cartão, ele foi abastecer uma. ele foi abastecer uma
bomba de gasolina.
Bomba de gasolina, normalmente, o que é que fazem? Fazem lá a operação deles e depois...
Antigamente
não. A mãe dizia ok, código ok. Ele pegou na máquina, ok, código ok.
Antigamente era. Esse é de um, que assim, mas chegou. Passaram o cartão, porque antigamente passavas o cartão, e eles marcavam, passavas o cartão e depois, quando ela passou o cartão, a senhora disse, confirme, faz favor. Confirmado.
Ok, código ok. E este também parou na via verde para tirar o tiquê. Parou. E, epá, não tinha máquina, os carros atrás, e ele, não sai, senão pago uma multa no canal. Não sai daqui sem tiquete.
Com aqueles adeptos do Frio Mundo. Estavam no Frio Mundo e os gajos que iam ver o jogo a Gondomar.
Sim.
E nunca tinham ido àquele estádio.
Os Balhotos, já.
Os dois Balhotos são muito conhecidos lá em Frio Mundo. E disseram-lhe assim, opá, tu passas o Porto, é na primeira à esquerda. É pá, os velhotes vão para o jogo na treta, para ver o Frio Mundo, pá, chega uma determinada altura, opá, isto já estamos aqui há muito tempo, nunca mais aparece, opá, saíram na primeira e para pagar na portagem, amigo, como é que se vai para Gondomar? Oh, chefe, você tem alberga? Cara, volta. Eu era para entrar. O gajo sério que era, tinha que virar à esquerda. Ele não apareceu andar à esquerda, foram até a alberca. Tinha do Candeeiro. Candeeiro, um adepto. Pá, toda a gente conhece Candeeiro lá. Voz grossa, ia connosco para os jogos e tal. Benfiquista doente, benfiquista, não era? Benfiquista. E ele andava assim, sabe como é que era?
Mamãe, ai, ai,
ai. Em determinada altura fomos jogar a Chaves. Vinhamos de Chaves. Opa, e há um acidente. Opa, de moto, pessoas ali feridas, o médico vai lá, vai a sair, etc, etc. Opa, e de repente ataca os auscultadores e golo do Benfica. E mal é golo do Benfica. E ele...
Mamãe!
O acidente e ele
mamãe. O acidente e ele
já para matar mesmo.
Eu estava no quando eu estava no Chaves, no primeiro ano da primeira divisão, o presidente era o Ser Emílio, o portista, pá, um grande flabiense, mas um portista também... Opa, ele fomos jogar ao Dragão, o Raul Águas é que contava. Ele antes do jogo, ó, Raulito, você acha que o Porto, nós temos hipótese, já estava a jogar bem, para aquela equipa era chata, sim, era chata, equipa chata. Borges,
sim,
Ferreira
sim,
da Costa,
bem,
opa, tanta gente que aqui, opa, uma equipa muito boa. Paulo Rocha, opa, Jorge Plácido, sei, opa, uma equipa boa.
Paulinha da minha zona.
E, opa, e tínhamos realmente equipa para chatear as pessoas. Opa, aquilo ao intervalo estava 0-0. Era o Série Mil atrás do Raulito. Oh, você não me diga que a gente vai empatar isto, você acha?
Eu queria perder.
Desesperado. Você acha que a gente tem que empatar isto? Desesperado, pá. Eu no Beira-Mar também tive um médico, na altura que eu estava no Beira-Mar, jogava lá, na altura do Guissar e do Jorge
Urbano.
Opa, que era também benfiquista do Caraças, e em determinada altura, depois até com os problemas, e aos escutadores também. Opa, em determinada altura, nós sofremos um golo e o Benfica marca. E aí ele... GOLO!
No banco.
Nós tínhamos sofrido um golo e ele... GOLO!
Acho que como o outro do São Joanense, o treinador, que treinava a São Joanense, sabes o que aconteceu? Pá, aquilo estava a correr mal e toda a gente está a assobiar. E o jogo a correr mal e a malta sempre a assobiar. E ele, sentadinho e tal... Tudo a assobiar, os sócios do São Joanense, pá. E ele, entretanto, a outra equipa, tal, 1-0. A malta ainda assobiou mais, começou a assobiar, ele levantou-se do campo e do banco, olhou para... Ah, estão a assobiar, agora... Tomem! Agora tomem! Era a equipa dele. Estão a assobiar, agora tomem!
Isto é assim...
É um espetáculo. É que era mamar.
Mas essa equipa dos Chaves era o máximo. Nós vinhamos de viagem para cima. Depois dos jogos eram 14 horas de viagem muitas vezes. Então, tínhamos que jogar ao Algarve, imagina. Claro, Chaves, era. Aquilo era horrível para chegar, não é? Opa, e o Raulito, aquela equipa era uma equipa boa, equipa pesada, equipa boa, estamos a falar
sim,
do,
já com
do Vivas, do Alfredo, opa, não quero esquecer sim. Ninguém, o Bolacha, o Amando e o Pio, opa, o Padrão, Ferreira da Costa, António Borda, opa, sei que, e aquilo tínhamos um bom espírito, um espírito giro para caralho, aquilo era muito giro. E havia eu dois novitos, que era eu e o Júlio Sérgio na altura, o Jorge Plácio também. E opa, lembro depois de uma viagem na terça-feira, o Raulito, opa, o Raul Águas, né, tínhamos ganho o jogo fora, mais um, e o Raul Águas chega lá, ó malta, opa, eu gosto muito de vocês, tudo bem, pá, opa, mas agora já me vieram fazer queixa, opa, 16 jogadores, 21 garrafas de vinho. Ó malta,
é que eles esperavam
alguma contenção.
Que é que eles esperavam?
Mas era remédio sagrado para a gente dormir depois do copete, depois dos jogos e tal, depois vinhamos a dormir.
Não,
porque era muitas horas de viagem.
Muito tempo, era.
Parámos na mealhada.
Então, nós de Lisboa, na altura, para chegarmos ao Porto, ao autocarro, já vamos para aí umas 6 horas.
Era muito bom.
5 horas, 6 horas.
E o Braga lá demorava 2 horas e meia, 3 horas. Agora faz-te em 45 minutos.
Um saco,
agora
pô.
É no instante, não é? Fala tu, Eiffa.
Era ao Porto, não?
Sim.
Até lá.
Uma vez. É o Serrinha, o mais novo.
Serrinha.
E apanhaste no Braga, o Serrinha. Apanhaste o Serrinha. Foi o Chaves, foi? Acho que foi.
Acho que sim.
Foi o Chaves. Foram jogar à Madeira. E então a equipa chegou ao aeroporto e o Serrinha foi à casa de banho.
Então a gente, de repente, deixa-me só abreviar, de repente a gente vai no autocarro e ia pensar que está toda a gente, não é? Estamos toda a gente.
Quanto? E daqui a bocado passa um táxi ao lado,
com um gajo aberto.
Era ele.
E nós devemos voltar ao carro. O Serrinha vai ali, cara.
Para isso.
Eu me esqueci do Serrinha.
Depois ter dado o jogo também. Que ele saiu. Conta tu.
Conta.
Ah, solta.
Solta.
O Serrinha, num jogo no Marítimo também, estava aflito para ir à casa de banho, e pediu ao árbitro para ir à casa de banho e foi. E a equipa jogou com 10, ele foi e veio, entrou outra vez.
Eu tive um jogador assim.
Entrou.
Chamava-se, vou dizer, então vê lá, eu tinha 19 anos na altura. Estava no Barreirense na altura e tive um jogador que jogava no... nós fizemos uma digressão, o Barreirense, antes da época, digressão. Viseu, Chaves, Mangualde. Jogava no Mangualde, tinha vindo esse ano, brasileiro, devia ter 47 anos na altura. Chamava-se Marivaldo. Quando chegámos ao hotel para jantar antes do jogo, hotel, sentámos, estava ele sozinho numa mesinha, sozinho, a jantar, com uma botelha sozinho. Entretanto, pronto, nós jantámos e tal, pois passado um tempo fomos para o jogo, chegámos ao jogo, eu olhei o Marivan. O homem tinha à vontade 40 e tal anos, 47 à vontade. Já gimbra. Jogava ali quase na mesma posição que eu. E estávamos ali, e passado um bocado, vejo o gajo sem dizer nada. Vestido do campo. Não substituíram ninguém. E já está a jogar, contra 10. Entretanto, vejo ele a entrar outra vez. Então, aconteceu alguma coisa? Não, não posso dizer, posso. Ah, fui cagar. Opa, pô, isto é impossível. Vou dar um toquezinho.
Vou contar.
Já
que falaste nisso, vou contar uma também. Um treinador aí. Um treinador, não se pode dizer
só uma coisa. Era um programa que é mesmo para nós falarmos dessas coisas que era o que se passa lá dentro, não é?
Sim.
Como se passa connosco. Isso é maldade nenhuma.
Portanto, no jogo, manda a malta bem da relva, senta-se toda, né, para a palestra. Pá, e ele entra na casa de banho. Entra na casa de banho, aí a malta à espera, e ele dentro da casa de banho. Às páginas tantas, abre a porta da casa de banho e sai com as calças demais. Sai, ali em frente ao jogador, tinha um lavatório.
Já sei quem é.
Ele, entretanto,
vai mete-se lá para
se lavar. E a malta começa a rir. Ele vira-se para trás. Estou-se a rir de quê, pá?
Isto é
que é higiene, pá. Isto é que é higiene.
Já sei quem é. Eu também vi. E nunca foi o meu treinador, mas vi.
Pá, eu vou ter que acabar com o Paulinho, pá.
O nosso Paulinho.
As histórias do Paulinho, vou repeti-las, mas eu vou...
O nosso Paulinho.
O Paulinho. O Paulinho, em determinada altura, um jogador... Eu acho que já contei esta história, mas foi noutro canal, portanto acho que não há problema nisso. Que o convidou para passar o Natal, eu acho que até o convidei, acho que também já o convidaste.
Sim,
o Paulinho é um 5 estrelas. Engraçado. Opa, o jogador em causa tinha 3 ou 4 filhos, muitos filhos. Opa, foi na altura do Natal, e convidou e pediu-lhe ao Paulinho: vais-me fazer um favor. Pá. Nós aqui à meia-noite entregámos as prendas. Pá, tu vais vestir de Pai Natal, quando for ali meia-noite, bates à porta e entras e entregas as prendas aos meus filhos. Pá. E o Paulinho: está bem, não há problema. O Paulinho lá cumpriu, meia-noite, vestiu-se e tal, foi à volta e tal, vestiu-se e tal. Bateu à porta e entra por ali fora, tal, e tal. Chegou o Pai Natal, o caralho, vem. E os miúdos desatam num barreiro, os três filhos. Pai, o jogador, mas o que é que eu posso estou a chorar porquê? O nosso Pai Natal é coxo, caralho! Nós não queremos um Pai Natal coxo!
Paulinho é os bandagos!
E outra foi na situação em que um treinador conhecido, que é bastante religioso, sim, e que acho que o convidou na altura também para passar o Natal, e levou-o à Missa do Galo. Missa do Galo. Opa, levou-o à Missa do Galo, o Paulinho não tinha muita experiência de ir à missa, pelos vistos, e o Paulinho tem a perna soldada, não consegue dobrar, tem a perna, portanto está toda
perna esquerda
esticada,
não dobra.
E em determinada altura, estão lá na missa, etc., está ao lado da família, pá. E toda a gente se ajoelha, tudo em silêncio, toda a gente se ajoelha, não é? E o treinador, nosso colega, Paulinho, ajoelha, e ele, Paulinho, muito alto: ó, mister, só se for um milagre! Só se for um milagre!
Paulinho, és verdade, muito bom.
E bem, vamos fazer aqui o nosso
momento então.
E agradecer ao Carlos e ao Rifa.
Muito obrigado.
Por esta boa discussão. Muito obrigado.
Há 3 anos de programa, está quase
em 3 anos.
Muito bem, está fechado assim mais um Bar Sport TV. Tivemos 2 semanas bem divertidas com o Carlos e também com o Rifa. Voltaremos para a semana com mais 2 convidados, porque, como sempre lhe digo, estamos na Sport TV Mais e isto é um bar completamente aberto.
E eu a pagar.
Vamos ver.